Olá você, muito obrigado por nos acompanhar no seu tocador de podcasts favorito. Eu sou Douglas Dutra, comigo Rafaela Rosa e Beatriz Coan. Esse é o Cabine 103, muito obrigado por nos acompanhar, você que está gostando. Você que não está gostando, muito obrigado mesmo assim. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre hábitos. Quem começa?
A Bia.
Eu, na verdade, só queria dizer que ficou muito engraçado que tu falou Coan nesse episódio, apareceu que meu sobrenome era Coanes. E Coanes. Ontem que pensei nisso, foi. Nosso tema já estava definido, que ia ser hábito, a gente gravar terça-feira, e a gente acabou não seguindo o nosso hábito de gravar nas terça-feiras e mudamos. E eu tava pensando, porque eu tava fazendo um tratamento de 7 dias, e aí eu tinha que tomar esse remédio todos os dias durante 7 dias. E no 7º dia, eu esqueci.
E eu era cloroquina?
Não.
Ah, menos mal.
Mas aí eu fiquei tipo, olha só, em 7 dias, a gente ainda não cria hábitos. Em 7 dias, aquilo que a gente faz durante 7 dias, 6 dias seguidos, não é no 7º dia, não é, não necessariamente a gente vai tornar um hábito. Porque dizem que existe um prazo para as coisas se tornarem um hábito, né? Aquilo, sei lá, tu acordar todos os dias, sempre, e a primeira coisa que tu fazer é escovar o dente.
Uhum.
Você precisa de um período para aquilo deixar de ser tipo uma rotina, digamos, e se tornar um hábito, de se tornar algo que é automático que tu faça, né?
Sim.
E enfim, aí eu tava raciocinando e pensando como 7 dias não são suficientes para algo se tornar um hábito.
Sim.
Vocês já tentaram transformar algo em um hábito? Alguma...
Sempre tentei e nunca tive sucesso.
E parava em que período, Rafa?
O hábito tem que ser algo automático. Se é algo que a gente tenta, a gente vai fracassar miseravelmente. Por exemplo, agora a gente está gravando no horário do meio-dia, depois do almoço. Esse é o horário que, de hábito, eu tô encostadinho ali, vendo jornal, descansando, mexendo no celular. E não, agora eu tô no estúdio da rádio gravando aqui. Mas é uma boa quebra de hábito. Obrigado por me proporcionarem isso. Tem um livro muito bom, que é O Poder do Hábito. Vou descobrir o nome do autor aqui.
Ele não é meio de coaching, essas coisas assim?
Não, não é não.
Porque parece
sempre achei que fosse. Pois eu achei que era autoajuda total esse livro.
Charles Duhigg. Que ele fala sobre como os hábitos são criados. E uma coisa que ele fala... Eu não li todo o livro, li só algumas páginas. Não criei o hábito de ler esse livro.
As pessoas que postavam ele sempre, que eu via, eram pessoas que acordavam às 5 da manhã para se exercitar, entendeu? E postavam a capa desse livro. Então, é o tipo de pessoa que eu não confio. Gente que acorda às 5 da manhã para se exercitar, eu não confio. Então, eu nunca levei esse livro a sério na minha vida.
Até a parte que eu li ele não era de autoajuda. Era bem científico até. Ele fala que para criar os hábitos, a gente tem que ter gatilhos, tem que ter recompensas, tem que ter formas de recompensas. Por exemplo, há 100 e poucos anos atrás, escovar os dentes não era um hábito. Era algo muito esporádico. Como é que se criou esse hábito? Se criando um gatilho, uma coisa que faça as pessoas gostarem de escovar os dentes, que quer ter aquele gostinho de menta refrescante. Porque a pasta de dente não precisa ter gosto refrescante para limpar os dentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de ficar com a dormênciazinha ali, com a refrescância da pasta de dente, não quer dizer que tu tá com os dentes limpos. E que isso é uma forma de fazer as pessoas gostarem de escovar os dentes e escovar os dentes. Tu vai pensar, porra, tem que escovar o dente pra limpar o dente. Mentira, tu tá escovando o dente porque é gostosinho escovar o dente.
Será?
É assim que se cria um hábito, né?
Sim, eu acho que ele ajuda, mas eu acho que não é exclusivamente assim que se cria um hábito. Porque hábitos podem ser negativos também.
Pode. Mas eles têm recompensa.
Não necessariamente. Por exemplo, todos assistimos aqui o Gambito da Rainha.
Muito bom.
Ali, ela tem um hábito de tomar o remédio. Ok, que aquele remédio dá uma sensação boa pra ela e tal.
Mas cuida pra não dar spoiler, né?
Não, sim. Mas, enfim. Mas é questão do tipo... É um hábito todas as meninas irem tomar um remédio, entendeu? Porque elas são obrigadas a fazer aquilo diariamente. Sim. E querendo ou não, aquilo ajuda a tornar um hábito. Porque elas são forçadas a fazerem aquilo diariamente. E não necessariamente tem uma recompensa em relação àquilo.
O que diferencia o vício de um hábito? Pra mim, nada. Porque o vício a gente fala quando é negativo. Mas a pessoa levantar todo dia de manhã cedo para fazer exercício físico, é um vício na dopamina, de ter recompensa.
Eu acho que tem uma leve diferença, assim, eu acho que, não sei, mas talvez, é bem o que tu falou, na real, acho que hábito é uma coisa mais saudável, entendeu?
É claro.
E tá, e vício assim, não é tão saudável, mas até, eu acho que assim, acho que é muito individual, até que ponto aquilo é saudável pra ti, entendeu?
Sim, mas por exemplo...
Tipo, pra mim nunca vai ser saudável acordar às 5 da manhã pra ir pra uma academia.
Com certeza quem estuda um pouco do cérebro humano sabe que é completamente diferente o cérebro, o hábito de um vício, que as recompensas são diferentes, a forma de, sei lá, não sei. Mas, mas pra gente como pessoas no dia a dia, é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, eu tentei começar a chupar house pra parar de fumar. E agora eu sempre que eu fumo me dá vontade de chupar house.
Criou um vício novo, né? Ao invés de desfazer o antigo vício. Douglas, não vem nem ao caso, mas eu fiquei curiosa. Desde quando tu fuma?
Desde a faculdade, sim, mas não sou fumante. Eu fumo de vez em quando, assim.
Eu não sou fumante, mas...
Mas...
Eu não estou viciada. Fumo todo dia, mas eu não estou viciada.
Não, tem fumante que fuma duas carteiras de cigarro por dia. Eu fumo uma carteira de cigarro em uma semana, duas.
Mas nunca deixa, não deixa de ser fumante.
Sim, tá. Tá, ok, tá bem.
Ontem eu tava conversando com o Rui.
Saudades,
nosso
Rui.
Nosso ouvinte, Rui. E falando do podcast, né? Dizendo que tava ansioso já pelo próximo, que se identificava muito com o que a gente falava e tal. E aí ele falando, né, que ele ouvia muito o café da manhã da Folha indo pro trabalho. Então, de certa forma, o teletrabalho nos tirou alguns hábitos, né? Uma certa forma de rotina, assim, né? Eu ainda falei pra ele, quando eu costumava ir pro serviço lendo. E ele, eu ia sempre ouvindo podcast, depois nunca mais ouvi. Então, quando a nossa rotina muda, alguns hábitos aparecem e outros somem, né? Acho que por mais que seja um hábito, porque eu acho que ele se encaixa com a tua rotina, entendeu? Era um tempo que tu tinha de deslocamento pro trabalho. Então, ou tu lia um pedaço de um livro, tu ouvia um podcast, tu ia fazendo uma coisa, sei lá, seja o que for. Mas aquilo se adaptava à tua rotina. Agora, a maioria das pessoas não tem esse tempo de deslocamento, né?
Sim.
Então, isso acaba influenciando em diversos.
E o hábito gera uma expectativa. Por exemplo, tem um podcast que eu ouço, que é o Era Uma Vez no Oeste, que é com Daniel Scola, o Potter e o Magro Lima, do Grupo RBS, que eles faziam episódios às terças e sextas-feiras. E geralmente os episódios saíam a tempo de eu sair do trabalho ouvindo o podcast. E quando atrasava, eu ficava muito louco, assim, eu ficava no feed ali do Google Podcasts e do Spotify, atualizando para ver se saiu episódio novo. Aí ficou uma semana sem eles lançarem nenhum episódio, e eles começaram a lançar na quinta-feira. Foi um choque completo, assim, na minha rotina de terças e sextas-feiras que eu saí do trabalho ouvindo podcast.
Eu tenho certeza que isso que aconteceu com os nossos ouvintes essa semana.
Espero que tenha acontecido.
mas assim, eu já vi alguns estudos, essas coisas assim, que na verdade eu nunca leio muito, leio por cima, uma bela jornalista que sou, de que você precisa de um período para um hábito, para algo se tornar um hábito, né? Que acho que são 2 meses, se eu não me engano, fazendo isso ininterruptamente. E se vocês já tentaram fazer isso alguma vez ou não? Porque, Rafa, tu falou que já tentou criar hábitos, mas até agora não, né? Que momento que tu desiste?
Não, eu falei que eu mexi, né? Que eu não confio em quem se exercita às 5 da manhã. Mas eu não tô...
Até tu falou que tu
não,
tentou criar.
Não, é que eu vou introduzir. Que eu digo que eu não tô queimando quem... Não sou contra o exercício físico, né? Não sou uma negacionista bolsonarista louca da cabeça. E, inclusive, eu queria ter o hábito do exercício físico. Acho bonito, acho... Bonito que eu digo de saudável, né? Acho que é um autocuidado, na verdade, o exercício físico, né? Sem virar doença, porque acho que tem muitos casos aí que as pessoas adoeceram total da cabeça e... Não, eu digo em função de saúde mesmo. E não consigo, odeio, tenho ranço. Isso não me incomoda, mas eu sei que eu poderia levar uma vida melhor, entendeu? Se eu tivesse esse hábito, não gosto, não tenho prazer... Não tenho absolutamente nada, assim. Acho que talvez chegue um ponto da minha vida que eu tenha que me obrigar a criar esse hábito, assim, mas eu já tentei e não consegui. Essa história de ai, eu tenho prazer em me exercitar, eu tenho prazer em ir pra academia, pro boxe, pra natação, seja lá o que for, nunca senti esse prazer na minha vida.
Mas já tentou outras modalidades?
Ah, já tentei. O que eu mais me adaptei, na verdade, assim, não cheguei a criar um hábito, mas me adaptei foi quando eu fazia boxe. Acho que eu consegui manter mais, assim. Academia é sempre fracasso, seja musculação, seja funcional, seja tudo que já inventaram aí é sempre fracasso, não dá.
E aquela linha de zumba?
Ai, eu odeio, não tenho coordenação nenhuma. Não me mando pra esquerda, eu vou pra direita, eu tropeço no meu próprio pé, é um horror.
Pilates?
Ah, muito caro, não tenho dinheiro pra isso.
Ah, tá, isso é. O que eu ia te dizer? Mas é científico, né? Isso de ter prazer em fazer exercício físico, porque solta endorfina, serotonina e nananana.
Ah, é que eu acho que eu sou louca, que... então, porque não me libera nada, eu acho, porque eu não tenho prazer nenhum.
Mas é com o tempo também.
Tu vê isso como um desafio e como algo negativo. Se por obrigação tu tivesse que fazer, em 2-3 meses tu não ia mais conseguir parar.
Será?
Porque tu cria uma dependência do exercício físico, porque ele te gera essas eu não sei como é que fala, não é hormônio.
É que eu acho que as pessoas de academia, elas criaram um ambiente negativo, entendeu? Que ativa ranço nas pessoas.
É, pode ser.
Porque que gente chata, né?
Meu recurso agora foi eu e a minha mãe, a gente tá fazendo aula exclusiva, só eu e ela, com o professor. E aí a gente pega 150 cada uma, 2 vezes por semana, e é só nós, entende? Tipo, é muito melhor, porque, sei lá, a gente tem mais atenção, e é do jeito que a gente quer, as aulas também, então aquilo está facilitando a gente a criar um hábito, então, tipo, talvez um hábito saudável, né? Eu acho que talvez possa procurar meios que possam te favorecer a isso.
A única vez que eu botei os pés na academia foi porque nela tem quadra de futebol society e junto também tem um barzinho que vende cerveja. Foi pra tomar cerveja e jogar sinuca que eu entrei na academia. E eu acho que...
E tu faz ainda, Doug?
O quê?
Tu faz ainda? Tu vai na academia?
Só se for pra tomar cerveja e jogar sinuca.
Ah, tá. Não, mas tu não tem um hábito de exercício, no caso.
Só caminhada, eu gosto de caminhar bastante. Mas uma coisa que talvez seja um empecilho.
Mas tu sai pra caminhar?
Eu gosto de caminhar muito.
Tu sai assim, ou tipo assim, meu caminho de voltar pro trabalho é longo e eu quero ir a pé porque eu gosto de caminhar.
Não,
ou
eu não considero isso caminhada. Eu gosto de caminhar de tardezinha, colocar um fone no ouvido, ou até de manhã cedo.
Olha só.
Não, e uma coisa que impede a gente de criar o hábito de academia, por exemplo, eu gostaria de fazer mais exercícios físicos, eu acho que eu preciso, eu deveria fazer. Só que a gente fica constrangido com o próprio corpo, né? Fica, porra, o pessoal vai lá, tá malhadão, fortão, eu vou lá, um grilo ali. Aí fica constrangido por causa disso, pelo menos no meu caso é esse. Com vergonha.
Por isso que é mais fácil como eu fiz, né? Eu e a minha mãe, mas também tem que ter dinheiro.
Pois é. Ui, rica.
Uhul! Deixamos de gastar com algumas coisas, né? Esse mês, inclusive, já falamos sobre isso. Não precisamos retrazer a vida, sei lá, reviver, no caso, este assunto, meu fracasso. Mas eu ia falar algum outro hábito que eu esqueci.
Para tudo, que desculpa, corta. Eu entrei no Twitter agora, enquanto a gente conversava, eu acabei de ver o teu tweet dos 18 mil, Doug. Eu tô morta por dentro.
Não, sei lá, eu não tô fazendo, eu não tô denunciando, não tô dizendo que é errado, muito pelo contrário. Tá prestado
estás conta, fazendo...
é legal, o que eu vou fazer?
Estás fazendo o teu papel de jornalista.
Agora, as pessoas estavam comentando sobre isso, sem saber quem era, que tinha uma pessoa recebendo 18 mil reais pra ser influencer, não sei o quê. Falar, ó, é essa pessoa que é ilegal, é errado.
Eu não tinha visto esse comentário, não tava sabendo disso.
É, me mandaram no enfim.
Tá, depois me manda. Momento fofoca, depois me manda.
Tá bem. Não tô dizendo que é errado. Ela pode, se ela tá fazendo esse trabalho mesmo e querem pagar 18 mil reais pra ela, que bom. Né?
A formação de comunicação que ela tem pra trabalhar com mídias digitais, né? Aí a gente vê o descaso da nossa profissão.
Bom, eu não tenho isso aí, não vou comentar, vou deixar em off.
Quem que é, gente? Depois me falam, porque eu não.
Depois a gente fala em off.
Não, assim, ó. Tá. Um certo candidato de Pelotas pagou 18 mil reais. Para uma certa pessoa, influenciadora, entre aspas, para fazer a parte de mídias digitais. E é exatamente isso que aparece na prestação de contas do site do Tribunal, de Tribunal Eleitoral, que é a coordenação de mídias digitais. Dois pagamentos de R$9.000 em 31 de outubro. Tá, se alguém acha imoral, se alguém acha, tudo bem. Mas ilegal não é. O pessoal estava comentando, eu só coloquei ali, ó. É essa pessoa aqui, inclusive tem CNPJ, não é nem o CPF. Pode ser feito pagamento para CPF, pelo que eu sei, até pode sim, pode. Candidatos podem pagar para CPFs. Não é o caso.
Sim, acho que pode sim.
CNPJ, então, que bom.
Ah, mas ela estava divulgando no próprio Instagram dela falando dele? Ou ela
é que ela é uma pessoa que fala absurdos, ela é um negacionista, defende fascista.
Esse comentário é por conta da Rafaela, não tô...
É,
eu não
tá.
conheço ela, não.
Não, mas eu só queria saber, assim, tipo, se ela era...
Acho
ela
que isso tipo... a gente pode até cortar, né, na real.
Não, vamos deixar, tá legal.
Eu só queria saber se ela tava, tipo, trabalhando realmente como gerenciando as mídias dele ou se ela tava sendo uma comunicadora dele, entendeu? Tipo, uma porta-voz.
Não sei.
Era só essa a questão.
É, mas... não, o contrato, não sei.
Eu queria trazer aqui à tona, nas nossas conversas do WhatsApp, que eu senti isso um golpe da Rafaela, dela sair, voltar e vir falar sobre factuais, porque toda a vida ela quer trazer factual para esse programa, e eu digo que eu não quero factuais aqui, porque factuais me dão estresse, e ela tá aqui, entendeu? Ela chega assim, tipo, ah, olha aqui o factual, vamos acabar com esse tema de hábito, porque eu quero é factual!
Não foi golpe, eu juro, não foi golpe.
Eu tenho o hábito de consumir factual, mantenha esse hábito pra você. Eu tenho o hábito de não consumir os factuais pra cuidar da minha ansiedade.
Não foi golpe, eu juro. É que realmente foi maior do que eu, assim, não consegui, eu precisei desabafar quando eu vi aqui.
Rafaela golpista.
Mas realmente eu tenho hábito, muitos hábitos, muito. É, me embaralhei todo. Eu tenho um hábito muito grande de consumir conteúdos extremamente factuais. Bom. Eu amo uma loucura.
Eu tinha isso, inclusive eu vejo nas lembranças do Facebook, das coisas que eu postava e compartilhava e tudo mais. E eu percebi que eu parei de consumir factual ao longo da faculdade, porque me trazia muita ansiedade. Que era naquele período assim que teve a queda da Dilma e tudo mais. E aquilo me deixava muito angustiada, porque, tipo assim, legal, a gente tá sabendo aquilo, a gente tá se informando, a gente tá sabendo que tá por dentro das coisas, mas eu não posso fazer nada em relação àquilo, sabe? É que nem as eleições dos Estados Unidos, eu não posso nem votar pra saber quem é que, pra tentar, sabe, guiar alguma coisa. E ver aquilo, ver as coisas, me cria uma ansiedade, um nervosismo que hoje em dia eu não consigo lidar. Então, eu criei um hábito de não... Eu não leio, não leio com nada, assim, ó. O Twitter é o que eu tenho de factual, apesar de trabalhar no portal de notícias.
Não, o factual é exaustivo mesmo, mas eu criei um hábito que é de não sustentar a dúvida. Eu não tolero não saber das coisas, eu quero saber das coisas. Se alguém fala de algo e aquilo ali não me ativa imediatamente reconhecer aquilo dali, eu vou na mesma hora procurar, vou na Wikipedia. Eu tenho o aplicativo da Wikipedia na minha tela inicial do celular, porque eu quero ir ali procurar. Se eu tô vendo uma série, eu quero saber quem é o diretor, quem é o roteirista, quem é o ator, se é baseado num livro, se é baseado num filme. Eu quero saber. E só por curiosidade, assim, porque a maioria das coisas são conhecimentos inúteis, é cultura inútil. Mas eu não consigo sustentar a dúvida. Esse é o meu hábito, é a curiosidade. E isso é absolutamente angustiante. Tu tá em dúvida de alguma coisa e não ter acesso à informação. Eu não conseguiria sobreviver num mundo em que eu tivesse que ir na biblioteca procurar numa enciclopédia para saber das coisas. Eu ia enlouquecer.
Eu acho que isso é resultado totalmente das tecnologias atuais, né? Se não fossem as atuais tecnologias, esse teu hábito de curiosidade, ele não existiria, eu acho, tanto, sabe?
Eu acho que ele poderia existir, mas não seria suprido.
É, porque, por exemplo, tu começa a ler um livro, aí tem ali uma referência de outra coisa. Pode procurar imediatamente ou tu vai ser obrigado a anotar aquilo ali e ir na biblioteca procurar. E na livraria procurar.
Sim, mas essa tua angústia em toda, ela é gerada por conta das tecnologias que facilitam. Porque tu já tem o imediatismo nas tuas mãos.
Sim, sim.
Entendeu?
É, são hábitos que eu teria de outra forma, talvez.
É, seriam mais saudáveis, talvez.
Pode ser.
Eu lembro uma vez dessas de ficar pesquisando coisas aleatórias, que eu tava fazendo trabalho da faculdade, eu e uma colega minha de apartamento, cada uma o seu trabalho. E, de repente, estávamos procurando o tempo médio que vive um mosquito. E mosquito fêmea e mosquito macho vivem tempos diferentes. Essa era a curiosidade que eu queria trazer. Mas, voltando aos hábitos, eu tentei criar o hábito de leitura, porque eu perdi ao longo dos anos, já faz muito tempo, na verdade, que eu perdi esse hábito. Eu perdi lá no final do ensino médio, quando eu comecei a me preparar para o vestibular, que eu parei de ler livros que eu queria e ler livros para o vestibular e etc. E aí entrei na faculdade e comecei a querer focar em outras coisas, e eu não voltava para o meu hábito de leitura que eu tinha desde criança. E agora eu estou tentando recriá-lo. E aí eu percebi que para mim é mais fácil desenvolver esse hábito de leitura através do Kindle. Porque eu tô tão habituada à tela do celular, a segurar o dispositivo eletrônico, que é muito mais fácil segurar um Kindle do que eu segurar um livro para ler.
Sabe que isso de função de leitura, eu coloco metas, assim, para sempre cumprir. E não... Não sei se é um hábito, assim, mas eu... É como eu faço para... Eu estipulo um livro... Eu sempre tento ler um livro por mês. Que aí... Que eu sei que é, teoricamente, é... Não é pouco, né? Na média brasileira não é pouco, mas...
Poderia ser mais.
Douglas é pouco, mas na nossa média...
Eu acho que não... Não digo poderia porque eu não teria tempo, entendeu? Eu gostaria que fosse mais, mas eu não poderia que fosse mais. Então eu sempre tento me manter num livro por mês. E aí eu coloco metas, assim, né? E aí dá certo, é bem legal. E até essa função de leitura... A função de leitura é massa porque eu vejo o quanto o meu hábito de consumir política é muito grande. A maioria das coisas que eu leio é referente à política. Assim, eu não consigo meio. Não é que não consiga, mas quando eu consumo outras.
Travou a Rafa.
Assim, não se torna um hábito legal, sabe? Eu consumo muita política.
Sim. O meu hábito de leitura, ele é muito volátil, assim, tem épocas que eu leio adoidado, assim, que eu leio muito no mês, e tem épocas que eu fico uma semana sem tocar no livro. Eu tô relendo agora esse livro aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que vai ser minha base para quando a gente for falar de astrologia, e eu já tô separando algumas partes, depois do finalzinho eu vou ler um parágrafo aqui para vocês.
Eu vi o tweet de hoje também, comparando Douglas ao Carl Sagan. Por isso que eu tava rindo aqui.
Eu fiquei emocionado com aquele tweet, apesar de ser deporte.
Continua.
Oi?
Não sei.
Ah, na quarentena eu desenvolvi, não sei se ainda é um hábito, mas eu nunca cuidei da minha pele.
Ai, achei, já não tinha falado disso, eu ia falar, também queria criar um hábito de skincare, eu vou falar depois.
E não acho que seja um autocuidado, como falam, acho que tem várias outras coisas que são autocuidado, não é um skincare que vai ser um autocuidado. Mas é uma coisa massa de fazer, assim, foi na quarentena que eu desenvolvi, comecei a comprar umas coisas, não sou a louca maníaca cheia de coisas, mas tem uns creminhos e uns gelzinhos aí, e é bem legal, assim, não gosto de fazer, assim, não notei diferença nenhuma na minha pele, mas eu gosto de fazer.
Mas acho que é uma diferença que a gente vai notar no futuro, esperamos assim, né?
Espero.
Que a gente não tenha essa cara de neném aqui por mais tempo.
Mas eu desconfio que a Rafa seja a favorita dos nossos ouvintes, não por ela ser a melhor de nós, mas por ela ser a mais bonita, sem a menor dúvida.
Ai, Douglas, eu tô me sentindo muito atacada. Eu já não sou a mais querida e agora também não sou a mais bonita, não sou nada nesse podcast, sabe?
Douglas, eu nunca fui eleita a mais bonita em nenhum ciclo de vida que eu passei, assim, tá? Então, Bia, por favor, deixa eu viver esse momento.
Pode ficar, Rafa, sabe? Mas, assim, mais inteligente eu sei que eu não sou daqui, entendeu?
Não.
O que que eu sou nesse grupo? Né? Por que que eu tô aqui, entendeu?
Eu posso ficar tranquilo porque eu sou o homem mais bonito do podcast, sem a menor dúvida.
É, eu sou todo o menos, né? Porque a Rafa é o mais.
É o alívio cômico, Bia. Brincadeira, tchau.
Nem isso eu sou alívio cômico. Eu acho que é alívio
Bia,
cômico.
Bia, tu é maravilhosa.
Eu sou a cota, assim, só pra não dizer
Bia,
que
eu sou de tem... Tu tem contatinhos, eu não tenho.
Só pra não dizer que eu sou gaúcha nesse programa, me convidaram, entendeu? Acho que é só por isso que eu tô aqui. Falando nisso, eu não sou mais catarinense, vocês já souberam dessa?
Ué?
Como assim?
Eu sou gaúcha, não, sou paranaense agora.
A troco?
A troco, pera, não, deixa eu vou abrir aqui meu... Eu vou mandar pro Douglas, e Douglas, tu abre aí o vídeo que eu vou te mandar.
Deu. Eu até gravei um vídeo pra ela, lá de Criciúma, Paraná.
É uma candidata prefeita aqui de Criciúma, que ela é amiga do Eduardo Bolsonaro, ela foi advogada do Eduardo. E aí o Eduardo primeiro tweetou no meio da campanha eleitoral que apoiava a Júlia e botou o número 28, o número dela é 22, não é 28. E agora o pai, o Bolsonaro, coloca que Criciúma é no Paraná. Então a gente está muito bem representado.
Muito bem acompanhado. Vamos. Boa sorte para ela.
Sou paranaense, gente.
Era isso que eu queria dizer para vocês.
E em questão de hábito de leitura, tentei criar, não consegui. Inclusive, eu comecei a fazer um IGTV lendo um livro, que era o hábito de ler e fazer o vídeo todos os dias. Durou uma semana, duas talvez, e não deu certo, eu não consegui manter esse hábito. E em relação também a ler livros, que o Douglas falou que está relendo um livro, esse é um hábito que eu detesto, eu não releio livros. Porque me dá muita agonia, porque eu começo a ler assim, eu acho que eu já li isso, e aí eu não vai nem reassistir série, reassistir as coisas, eu não consigo, eu vejo uma vez e deu.
Eu tô relendo esse livro aqui porque ele é o favorito da minha vida. Eu sou quem eu sou por causa desse livro, Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu tenho esse livro aqui impresso, que é só pra poder emprestar pras pessoas, porque eu tenho que passar a palavra de Carl Sagan pras pessoas. Eu vou ler o trecho aqui que eu separei.
Ó. Vocês viram que eu tranquei quase nada hoje?
Por enquanto.
Mas assim...
Como tá no fim já?
A tua tela sumia, tu, né? Mas é porque tu tá entrando no Twitter?
É.
Ah, tá.
Ó, os erros estão se tornando caros demais sobre os erros de ciência. Nós nos importamos com o que é verdade? Isso faz alguma diferença? Quando a ignorância é felicidade, é loucura ser sábio, escreveu o poeta Thomas Gray. Mas será mesmo? Edmund Way Till, em seu livro Circle of Seasons, de 1950, compreendeu o melhor dilema. Moralmente, é tão condenável não querer saber se uma coisa é verdade ou não, desde que ela nos dê prazer, quanto não querer saber como conseguimos o dinheiro, desde que ele esteja na nossa mão. É desanimador descobrir a corrupção. Isso aqui já não é mais o trecho que ele cita. É desanimador descobrir a corrupção e incompetências governamentais, por exemplo. Mas será melhor não saber a respeito? A que interesses a ignorância serve? Se nós, humanos, temos uma propensão hereditária a odiar os estranhos, o único antídoto não é o autoconhecimento? Se ansiamos por acreditar que as estrelas se levantam e se põem para nós, que somos a razão da existência do universo, a ciência nos presta um desserviço esvaziando nossa presunção? É esse livro aqui que eu vou usar para falar sobre astrologia no próximo episódio.
Douglas, por que que todo episódio que tu me dá um soco na cara? No das finanças já me deu um soco na cara, sabe? Aí agora, eu recém falei que eu não tenho o hábito de ler factual porque aquilo me cria ansiedade. Aí tu fala assim, não saber que a corrupção existe é pra quê? Pra que que serve?
Não.
Entendeu? Tu me joga um negócio desse.
Bem, mas esse trecho é bem atemporal, né?
É, e é cada tapa na cara que tu me dá nesse podcast.
É verdade, né? Tu é a pessoa errada. Esse
eu vou sair de olho roxo.
Foi desproposital, eu não pensei nisso. Já tinha separado aqui. Pra...
E eu queria... já que eu sou a parte cômica desse podcast, eu queria falar que o cursinho de inglês do Douglas tá bom, que ele leu bem, bem bonitinho as palavras que eram em inglês no livro. Eu queria interromper e falar, olha só, eu fiz que deu certo, mas eu pensei que não seria bom interromper.
Fisk, inglês e espanhol é Fisk.
Aí o pago de hoje. O que eu sei de inglês, eu aprendi vendo série, ouvindo Pink Floyd, assistindo Seinfeld legendado, e é isso que eu sei de inglês.
Ai, meu sonho ser autodidata, sempre quis, nunca consegui.
Mas o problema do autodidatismo é quando a gente quer. Se eu quisesse aprender inglês sozinho, não ia conseguir.
Bem isso. Gente, eu tenho que trabalhar? Acho que acabou, né?
Fechou então por hoje?
Fechou.
Que trabalhar também.
A dica, então.
Eu trabalho só as 3 horas, tá tudo tranquilo.
A dica é: criem hábitos saudáveis, não criem loucuras em suas cabeças que tornem as coisas uma doença e um troço ruim. É pra ser legal, se não for legal, cai fora.
E lembrem-se: chupar house preto pra deixar de fumar não adianta.
Eu gosto de cereja. Uma coisa aqui, só um comentário rápido aqui. Eu fiquei pistola porque o House antes ele vinha no coisinha de papel, aí depois por um breve período ele começou a vir em plástico, que é muito melhor, apesar de poluir, eu sei que polui, mas começou a vir em plástico, que é muito melhor porque não gruda. Aí voltou a vir em papel. O que tá me dando uma raiva enorme. E tem um mercadinho aqui perto da rádio, perto do trabalho, que é uma quadra, que lá ainda tem o house do lote, que é com um plástico. Então eu tô indo lá toda semana comprando dois, três coisas de house, que é pra ter o de plástico, enquanto antes que acabe. Porque alguém vai ter que consumir aqueles ali, né? O plástico não vai deixar de existir. Então é melhor que seja comigo, que eu sou um consumidor consciente, que depois vou ter que passar trabalho descolando house de papelzinho. A minha dica do programa de hoje, que a Bia já deu, que é Queen's Gambit, Gambito da Rainha, na Netflix, bom para um caralho. A Anya Taylor-Joy é linda, maravilhosa, essa série é muito bem escrita, o roteiro é maravilhoso, a direção de fotografia ela é linda, linda. E a outra série é Hatched, que é sobre a enfermeira Hatched, que surgiu lá nos anos 60 no livro Um Estranho no Ninho, que tem o filme dos anos 70, Um Estranho no Ninho, que tá na Prime Video, que é muito bom. Assistam o filme no Prime Video, que é com Jack Nicholson. Obrigado, tchau, então. Tô me cortando.
Ah, não, só deixa eu falar uma coisa. Ouvintes, falam pra gente nos nossos canais aí, cada um entra em contato com a gente, se vocês preferem que a gente traga temas factuais ou não. E o que vocês acham dos temas que a gente tá tendo, se vocês têm sugestões. E é isso que eu queria deixar aberto. E é,
fui, beijo!
Beijo, beijo, tchau, 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 até a próxima!